Pergunta a pessoa do teu lado, diga assim: está disposto a viajar na palavra? O que, que você sentiria se eu te dissesse que nós vamos ministrar 34 versículos em meia hora? Quantos versículos? Eu vou ler do 1 ao 7, Números 22. E a gente para orar. Números 22, do 1 ao 7, não, do 1 ao 34. Aqui. Deixa nada te atrapalhar aí, não. Combinado? Como é um texto muito longo, a gente vai ministrando aqui à medida que. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Enviou ele mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra e está morando de fronte de mim. Versículo 6 diz: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me, este povo, pois é mais poderoso do que eu. Deixa eu repetir: venha, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Versículo 7. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Deus e Pai, Deus fala conosco. É o que eu quero te pedir, no nome de Jesus. Usa-me como instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para que a gente possa aqui receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. É o que eu quero te pedir. Fala com este que está em casa. Fala com os amados e amadas dos que aqui estão. Fala comigo, Deus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e amém. Algumas coisas aqui já mexem muito comigo. Primeiro, o porquê do medo. Na verdade, Balaão era um profeta midianita, mas o povo vivia então em tantas dúvidas. E todas as vezes que você não identifica a sua paternidade, pode ser que alguma coisa saia fora do lugar. Há duas coisas que eu preciso citar. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil pela primeira vez, numa conferência jovem, a primeira coisa foi quando perguntaram para ele se ele não ia andar de Papa Móvel. Ele disse que não. E aí perguntaram: mas por que o senhor não vai andar de Papa Móvel? Dê-me toda a sua atenção Eu quero pedir a menor movimentação daqui por diante. E foi perguntado para ele o porquê que ele não ia andar de papa móvel, ou seja, daquele carro todo blindado. Ele disse assim: como é que eu posso chegar num país que diz que me ama e ter medo de ser morto por esse país? Segunda coisa, foi perguntado para ele a respeito do crescimento dos evangélicos. Ele diz: é notório o crescimento deles. Ele perguntou assim: isso não incomoda o senhor? E ele disse assim: na verdade, o que eu entendi é que a igreja mãe, ele citou a sua igreja como a igreja mãe, que nós sabemos que não é. Mas ele disse que a igreja mãe deixou de cuidar dos seus filhos. E aí as outras mães vieram para cuidar daqueles que não foram cuidados dos seus. O que acontece aqui, na verdade, é que quando você não entende que há uma necessidade, está debaixo de uma paternidade espiritual. E enquanto você não reconhece isso, você fica perdido. E aqui nós vamos ver um povo um pouco que perdido. E agora vai se levantar Balaão, profeta dos midianitas, ou um profeta que fazia parte daquele povo. E se levanta também nesse cenário Balaque. E Balaque é muito claro, ele começa a perceber que o povo de Deus havia crescido demais e que havia tomado espaços e territórios e que estava agora de frente para ele. Ele manda procurar quem é o profeta. Alguém chega e diz: olha, tem Balaão. Ele vira e diz: olha, eu sei que a todos que você abençoar serão abençoados, e a todos aqueles que você amaldiçoar serão amaldiçoados. Tem algumas coisas aqui que Deus quer tratar comigo e contigo hoje. E esses homens, então, a partir do versículo de número 7 em diante, eles vão chegar e vão levar a Balaão as palavras de Balaque. Do versículo 8 em diante, o texto diz assim: Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: é muito mais forte do que tu imagina. Veio Deus a Balaão e disse: acaso ele não é soberano, não conhece todas as coisas? Acaso Deus não sabia que aqueles homens que estavam naquele momento faziam parte dos moabitas e dos midianitas, sendo representado por Balaque? Claro que sabia. Então por que ele faz essa pergunta tão incisiva? Por que o texto é tão contundente? Quem são estes, homens contigo? Deixa eu voltar ao versículo 8, e aí eu entro logo, essa mensagem não tem um esboço assim muito... o texto diz assim no 8: Balaão lhe disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram, me ajuda, ficaram com quem? Eu escutei algo uma vez que eu nunca mais esqueci. E alguém virou para mim e disse assim: cuidado com as pequenas alianças. Deixa eu repetir isso, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir isso hoje. Cuidado com as pequenas alianças. No versículo 9, o texto diz assim, que o Senhor vira e diz: quem são estes? Quem são esses homens contigo? Será que tu não entende que não houve uma aprovação da minha parte? Será que tu não entende que nem todo mundo que vai sentar ao teu lado é Deus quer que se assente? Eu não digo se assentar ao teu lado num culto de domingo, Mas eu digo, no decorrer da trajetória da tua vida, o Senhor vira para Balaão e se manifesta e diz assim: quem são estes? Posso melhorar isso? Deus vira e diz assim: o que você está fazendo? Posso melhorar mais um pouco? Por que eles estão contigo? Por quê? Mas o texto prossegue, e no versículo de número 10, respondeu Balaão a Deus, Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou e que me dissessem: eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra, e vem agora, amaldiçoa-no, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Aí no versículo seguinte, o texto diz assim: então disse Deus a Balaão, nem porque você não vai com eles, muito menos amaldiçoar, porque é povo abençoado. Aí no versículo 13, olha a atitude de Balaão. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Balaão era para ter dito assim: eu não quero ir. Ele vira e diz assim: olha, eu não posso ir. Tem diferença? Claro que tem. Porque às vezes você não pode, mas você quer ir. Já viu a transferência? Adão, o que que houve? Foi a mulher. Foi a serpente. O seu posicionamento na terra rasga o céu a teu favor. Pegou? Eu já estou com a minha voz debilitada, Matos. E eu sou alguém que prego gritando mesmo. Mas hoje você vai me ouvir assim. O seu posicionamento abre. Existe o céu de bronze, céu fechado. E existe o céu aberto. O que é que você tem experimentado na tua vida? Céu de bronze, o céu fechado. Será que você não tem ido, mas tem dito: não, eu só não vou porque o Senhor não me permitiu? Ou será que você não tem ido porque você entendeu que Deus já ministrou no teu coração e você vai dizer: olha, eu não vou com vocês, eu não vou fazer parte disso. Eu não vou dar os meus ouvidos para isso. Eu não quero fazer parte disso. Deixa eu repetir para você pegar, para mim daqui a pouco seguir, dar uma estancada nesse texto. Eu não quero fazer parte disso. Nunca mais fale dele para mim, nunca mais fale dela para mim, nunca mais me chame para me assentar numa roda dos escarnecedores, nunca mais. Deus tem uma ordem para você. A ordem está onde? Está lá no 12, põe o 12 para a gente. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, você não vai. No versículo de número 14. De novo, repita comigo de novo. Levantando-se os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. No versículo 15 diz: de novo enviou Balaque os príncipes, em maior número, mais honrados, e mais honrados do que os primeiros. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Você pensa que ele vai desistir de você? Você pensa que ele vai desistir de você? Segunda pergunta: por que que ele quer você? Porque você é alguém que propaga o que não deve ser feito? Ou porque ele olhou para você e disse: se ela tiver, se ele tiver na posição certa, ele será um saqueador no inferno. A palavra vai sair, vai movimentar o mundo espiritual. Você está entendendo? Por favor, diga amém. Vai vir reforço para nesse momento. O Espírito me usa para a vida de vocês, para dizer que virá reforço da parte do adversário para tentar mudar aquilo que Deus disse que não era para fazer, e que você não tinha que estar envolvido, e que você não tinha. Ai, meu Deus, tá dando aí, pastor? Está dando para entender? Está dando? Por favor, vira para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus está sendo claro com você hoje, dizendo que o inimigo está enviando reforço para tentar te corromper, para tentar te, sabe? Versículo 16 em diante, vamos lá. Os quais chegaram a Balaque e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, e rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Aí o texto diz assim: respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata ou de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. O 18 é lindo demais, coloca no 18 que daqui a pouco eu vou no 19. Olha o que diz o 18, ele tem um momento de lucidez. Na vida de muitas pessoas é assim, amados. Seus altos e baixos são muito frequentes. Aqui Balaão tem um momento de lucidez e diz assim: ó, avisa Balaque, cara, que ainda que ele me desse tua casa cheia de prata, de ouro, eu jamais poderia transpassar o mandamento do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou... Aí nasce o 19, aí olha o que diz o 19, olha: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: para de forçar o sim de Deus. Para, ele já disse que não, e se não é não, viva e entenda o não. Para de forçar o sim de Deus. No versículo de número 20, o texto diz: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, olha o que o texto diz, levanta-te e vai com eles. Existe um Deus que sonda o coração e a intenção do coração. Jesus vai dizer que onde está o teu tesouro, nele também estará o teu coração. E o Senhor vira para eles assim: ó, se eles vierem aqui chamar-te, você vai se levantar, você vai com eles. Todavia, me ajuda, todavia farás somente. Vamos mais uma vez, leia comigo essa parte final. Todavia farás somente. Aí o versículo 21, o texto diz assim: então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moab. O que, que ele faz? Monta na jumenta. O que, que ele faz? Mas Deus não disse que era para ele guardar? Deixa eu repetir, Deus não disse que era para ele guardar? Será que você não percebe que é por isso que está dando tudo errado na tua vida? Aguarda que eu vou te falar como é que vai ser. Por que que tu albardou a sua jumenta? Por que que tu está montado nela? Será que esse não é um sinal que Deus está te dando para dizer: não vá, não monte agora? Será que você não entende que não é tempo de ir? Será que você não compreende que pode ser que o tempo seja daqui a pouco, mas agora não é tempo de ir? De vidas que trabalham de forma precipitada e montados em cima das suas jumentas. O relógio de Deus comanda o tempo na ótica dele. E esse é o problema. Tem alguém do teu lado? Fala no amor. Eu sinto Deus aqui, irmãos. Fala no amor. Desce dessa jumenta. Versículo seguinte, o texto diz assim, me ajuda, até o primeiro ponto e vírgula, vai ter uma vírgula, vai ter um ponto e vírgula, vamos lá, vamos ler juntos, Nova Unção, vamos lá, 1, 2, 3, o texto diz, acendeu-se a ira de Deus, por que você foi? Porque às vezes você está aqui, mas você já foi. Tu está aqui só de corpo presente, mas teu coração já está longe. Aí o que aconteceu? Acendeu-se a ira de Deus. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E o texto diz, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por... Não é deu ordem aos demônios, ou permitiu que demônios... Não! Deus envia um anjo para dizer, vai à frente dele. Como o quê? Como adversário. O texto diz, ora Balaão ia caminhando, montado na sua, me ajuda, montado na sua jumenta, e dois dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho. com a sua espada desembainhada na mão. Vamos lá. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão, me ajuda, então Balaão espancou a jumenta. Vamos caminhar, versículo seguinte, diz: mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre vinhas, havendo muro, me ajuda, um muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor couseu-se contra o muro, era uma vinha com rochedos. E agora ela vai comprimir o pé de Balaão. E aí o texto diz que Balaão espanca a jumenta. Me ajuda, deixa eu falar essa parte final, deixa lá pra gente. Tornou a espancar, me ajuda, tornou a... A atitude dele traz feridas, irmãos. Uma atitude em desalinhamento com o céu traz feridas. Deixa eu falar para você, de todo o meu coração e do fundo da minha alma. Eu sempre falo que esse lugar aqui não é o melhor lugar do mundo, e não é mesmo. Há muitas outras igrejas muito mais organizadas que a nossa, e muitas outras, mas aqui foi um lugar que foi Deus quem abriu. Tenho certeza absoluta disso. Então, deixa eu te dar uma recomendação. Chega de feridas. Se alinha. Ou deixa que eu te abençoo. Desculpa, porque nesse momento a mensagem eu falei que ela seria uma mensagem reflexiva. Ele vai lá e espanca a jumenta. Aí no versículo 26, se não bastasse isso, então o anjo do Senhor, aí já é a terceira aparição do anjo, passou mais adiante, me ajuda assim, passou o quê? E pôs-se num lugar estreito. Não está reparando que a coisa está estreitando, cara? Você não percebe, não vê as coisas se estreitando? Que mais o Senhor precisa fazer? Que mais precisa acontecer? Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: está estreitando. Diga assim: quando estreitar, entenda isso rápido no amor. Aí o texto diz: onde não havia caminho, me ajuda, para se desviar, nem parar. No versículo 27, eu te falei que iam ser 34 versículos, que você ia caminhar comigo e não ia percebê-los, viu? Já estou no 27, olha que coisa. O texto diz assim: vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. E aí o texto diz o quê? Acendeu-se a ira de Balaão. E aí o que ele faz? Pela terceira vez. Agora com vara. Calma. Aí no 28 o texto diz assim: então o Senhor fez falar a jumenta. Me ajuda, o Senhor fez. Para com isso de dizer que Deus falou através da jumenta com Balaão. Negativo. Deus vai dar um momento de raciocínio a essa jumenta e vai dar a ela o dom da palavra. Deus não falou com Balaão. Quem falou com Balaão foi a jumenta. Tem mania de dizer, não, se Deus fala com uma jumenta, através de uma jumenta, não vai falar. Não, esquece isso. Deus vai dar um tempo de raciocínio a ela. E essa jumenta vai expressar o que ela está sentindo. Vai expressar, dê-me toda a sua atenção, vai expressar o que é, deixa eu repetir, vai expressar o que ela está sentindo. E no 28 diz assim: então o Senhor fez falar a jumenta, o qual disse a Balaão: me ajuda. O que você me bate, cara? Três vezes. O que eu fiz contigo? Aí olha o que diz o 29, olha. Aí no 29, me ajuda. Respondeu. A parte inicial, até os dois pontos, vamos lá. Tem gente tão fora de si que não percebe que a jumenta não fala. E que se ela está falando é porque tem alguma coisa de muito sério acontecendo. Aí ele diz: porque zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão agora e eu te mataria. Falei umas coisas esses dias e vou repetir aqui. Sabe como é que estão as nossas igrejas, de uma forma em geral? Se as esposas de muitos pastores se levantassem para abrir as suas bocas, muitos ministérios fechavam. Se as esposas de líderes abrissem as suas bocas, muitos líderes seriam destituídos das suas funções. Ele diz assim: se eu tivesse uma espada aqui, agora eu te mataria. Aí, vamos mudar para o segmento, vamos lá. 30, replicou-lhe a jumenta a Balaão, dizendo: porventura, eu queria trazer outras versões aqui, mas não dá tempo. Vamos lá, porventura, em que toda a tua vida cavalgastes até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer isso contigo? E aí o cara vai lá e responde: não. O que essa esposa não tem suportado nesse casamento? O que essa mãe não tem suportado nessa família? Desculpa, porque de repente você está olhando para mim e está dizendo assim: ah, mas o senhor está comparando o que, pastor? A jumenta com algumas mulheres? Na verdade, o jumento aqui não era jumento, era Balaão. Não sou a tua jumenta. Tem mulheres que se desapreciam de uma tal maneira que elas... em favor do casamento, em favor da família. Não é que não deva fazer, por favor, por favor, por favor. Eu estou dizendo que vocês também precisam ser honradas. Você está entendendo? Diga amém. Mas hoje Deus tem algo para você. Você que tem vivido esse tempo, tem olhado, tem dito: está difícil demais, pastor. Está doloroso, está penoso, está complicado. Você não imagina o que eu tenho sofrido. Calma. Aqui é o desabafo da jumenta. Ela está desabafando com ele. Acaso tem sido meu costume fazer isso assim contigo? Ele vai dizer não. Aí olha o que diz o 31. Olha o que diz o 31. Então o Senhor me ajuda. Então o Senhor, se eu ministrar hoje, hoje é uma noite que Deus está abrindo olhos aqui, irmãos. Repita comigo: a partir dessa noite, não haverão mais desculpas. Levanta, levanta a tua mão, faz assim, diga assim: ó, a partir desta noite, não haverão mais desculpas, pois o meu Deus está abrindo os olhos aqui hoje. Quando Deus abre os olhos, a Bíblia diz, ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Tem alguém do teu lado? Diga assim: por que que a situação precisa apertar para você se render? Uma vez eu abro um adendo aqui rapidinho. Alguém, lá na igreja antiga, muitos anos atrás, uma esposa disse: pastor, tu tem visto a minha luta? Eu falei: tenho, só tenho acompanhado, pastor. Pastor, me ajuda. E eu também já vi isso de homens, tá, irmãos? Que dá uma impressão que tem mulher também que só Jesus descendo, vindo, pegando, transformando. Tem mulher que é difícil demais. Difícil. Dificílimas. A Bíblia vai dar um nome para algumas delas aí. Vai chamar de rinchosa. Quem a suportará? Deixa eu falar com vocês, alguns homens aqui, tem alguns aqui, nesses anos todos de ministério, que eu digo, esse é um guerreiro. Tinha que trocar o nome dessa criatura. Guerreiro fulano de tal. Porque para aturar, eu já tinha dado um chute na canela. Desculpa, não pode mais fazer isso com mulher. Você já viu. Mas desculpa, é uma expressividade, é só uma. Tem mulher tinhosa. Difícil. Hã? Carne o quê? Carne de pescoço. Desculpa, porque bater só na gente homem é fácil. Patrícia tem. Tem. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e se prostra. Por que que você não se prostrou antes? Precisa de uma aparição, de um movimento, de... O Senhor já não havia se manifestado antes? No versículo 32... Então o anjo do Senhor lhe disse... Porque já, me ajuda, três vezes espancaste, é uma pergunta, porque já três vezes espancaste a jumento? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Vai no 31, vai no 31, vai no 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Quero só te montar esse contexto para a gente terminar essa mensagem agora. Ah, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desmanhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. 32, vai. Vai. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já três vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. No 33, o texto diz assim, ó. Isso, a gente vai ficar no 33. O texto diz assim: a jumenta me viu e já três vezes, me ajuda, se desviou. Sabe, às vezes essa que está do teu lado, esse que está do teu lado, que tu não dá a mínima, essa família só está de pé por causa dele, por causa dela. Se não fosse ela permanecer na presença, já tinha desmoronado, já tinha descido a sepultura. Olha só, olha o que diz o texto, olha. A jumenta já me viu três vezes, se desviou de mim. Na verdade, eu agora, vai, eu agora te haveria. Para você que é menosprezado, humilhado, humilhada, há uma manifestação do céu por você. O anjo diz assim, ó, por mim, boca de Deus, por mim, você que deveria de morrer, e eu teria salvado ela. Vou beber até uma água. Para de maltratar quem te ama. Estou falando a nível da tua família. Para de maltratar quem te ama. Tu pede para ir para lá, vai. Tu pede para ir para cá, vai. Tu pede para ir para um lado. Eu costumo dizer que eu vivo num casamento onde fazer minha esposa feliz é muito simples. As coisas mais simples, ela se realiza. Vamos aonde? Vamos comer um cachorro quente. O que, que tem para hoje? Tem, vamos, um ovinho com arroz. Desculpa parar essa mensagem nesse momento para trazer mais uma vez essa reflexão para a igreja e para você que está me assistindo em casa. Um dia, Ayrton e Vera vão poder contar esse testemunho. Ela falou que depois de 40 e tantos anos casada, que o Ayrton gosta de comer o bolo quentinho, tipo, acabou de sair, ele gosta daquele bolo que acabou de sair do forno, e ele gosta de ir lá e tirar um pedaço, e ela detesta isso. Ela acha que o bolo não pode tirar pedaço, ainda mais se ela for fazer para uma visita. E aí, depois de, sei lá, esse tempo todo de casados, ela descobriu durante a pandemia. Ela pegou o pedaço do bolo quente, ela mesma tirou do tabuleiro e foi lá e serviu o marido. Quanto tempo tu tem nessa terra, querido? E ela falou: pastor, eu me prendi a coisas tão bobas durante tantos anos. Quanto tempo você tem aqui neste lugar? Para estar, querida, para estar dura, para para estar duro, com dura cerviz, não se prostra, não se rende, não se... Eu costumo fazer alguns atendimentos com homens mais maduros, que eu piro eles aqui, ó. Eu faço uma matemática com eles, e eles saem fazendo conta, e alguns viram e dizem assim: pastor, eu estou devendo. Eu falei: tu está devendo, o que você vai fazer hoje para mudar a história da tua família? Um dia eu faço contigo. Deus te chamou hoje para sair daqui um marido melhor. Para de achar que vai ser do teu jeito, que tem que ser com essa tranqueira toda, essa impulsividade toda, essa arrogância toda, essa prepotência toda, nada disso vai te levar a lugar nenhum. Tu tem alguém do teu lado que diz: vamos para lá, está indo, vem para cá, está indo, vamos para lá. Quase não tem direito de escolha, quase não tem direito de dizer o que pensa ou o que sente. Só que nasce o versículo 34 e o último versículo. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. O que que ele diz? Reconhecimento. O que que ele diz? Pequei. É só isso que Deus quer de você? Senhor, pequei. Até para você poder viver coisas novas. Quando eu estava separado, há muitos anos atrás, muito antes de sermos ordenados ao ministério pastoral, um dia a pastora Rosimar, que na época não era pastora, era membro de uma outra igreja, virou para minha esposa e disse assim: ele vai voltar todo quebrado. Como eu lidava com o carro, eu disse: ele vai voltar quebrado, vai ser um acidente de carro. E daquele dia em diante eu passei a vigiar mais dirigindo, sabe, irmãos? Ah, olhava mais no retrovisor, dizia: Jesus, protege aqui. Ah, veio uma palavra profética que eu ia chegar quebrado, mano. E eu disse ainda para minha esposa: tu vai me querer quebrado assim mesmo? Ela disse: vou te querer, eu cuido, eu junto as peças. Que heroína, né? Irmãos, eu cheguei quebrado em casa. Eu lembro domingo pela manhã, nunca mais vou esquecer desse dia. Minha esposa foi para a igreja no domingo de manhã. Foi logo quando Deus me mandou voltar para casa. E ela foi para a igreja no domingo de manhã e eu fiquei em casa com uma agonia, um aperto no coração. E aquilo ia aumentando, 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 até que deu a hora que ela chega com as crianças. E eu disse para ela: me ajuda, porque eu estou todo quebrado. Pequei. Será que essa não é a noite que Deus quer ouvir de você? Pequei. Porque não soube que estavas neste caminho para me opores a mim. Para te opores a mim, perdão. Só que não para por aí. Ele vira assim: se parecer mal aos teus olhos... Se parecer mal aos teus olhos, voltarei. Se parecer mal aos teus olhos, voltarei. Essa é a noite. que Deus quer trazer uma unção junto com uma atitude. Deus quer de nós o reconhecimento. Pequei. E se parecer mal aos teus olhos, eu voltarei. Deus está chamando pessoas aqui a voltar à prática das primeiras obras. Está te convidando a voltar ao primeiro amor. Aquele que tu fazia, fique de pé em nome de Jesus, pode apagar as luzes. Aquele que tu fazia tudo com tanto amor. Tu não olhava as dificuldades, você não olhava os impedimentos, você simplesmente vinha à casa do Pai e você dava o seu melhor para Ele. Você não se importava com quem fazia mais ou com quem fazia menos. Você servia a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. E Deus está te chamando hoje, sabe? Pastor, o que vai acontecer se eu for aí à frente? Se você vier aqui à frente, você vai abrir um acesso, uma porta para viver coisas que você não estava vivendo até o dia de hoje. Mas o que vão dizer de mim? Do que importa o que vão dizer de você? Se você não pode continuar vivendo o que você está vivendo. Deus tem coisas maiores para a sua vida. Deus tem coisas maiores para a sua família e para o teu ministério. Ele não tem podido fazer. E Ele quer que você faça isso. Tome uma atitude hoje. E esse é o meu apelo, irmãos. Para você que está voltando a ser quem você era. Para você que está voltando aos caminhos do Senhor, ou que está reconhecendo Jesus hoje como Senhor da tua vida. Para você que já não vai mais à igreja como você ia, que já não sente como você sentia. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vem cá. Homens que reconhecem, que dizem, pastor, eu não fui um cara muito, muito flexível. Mulheres que também têm a capacidade de reconhecer, eu não tenho sido muito flexível no meu casamento, na minha família. E eu sei que esse tipo de apelo é o tipo do apelo que às vezes você vai ficar aí, talvez envergonhado, envergonhada, mas não vai ter a capacidade de dizer, Deus, pequei. Se precisar, eu voltarei. E eu quero convidar você, em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar. Você pode vir aqui. Nós vamos ministrar um louvor. E eu quero poder estar aqui à frente, poder receber você. Em nome de Jesus. Que não vai olhar para as dificuldades, não vai olhar para os impedimentos, mas que vai dizer, Deus, eu quero viver algo novo na minha casa, na minha família, no meu ministério. Em nome de Jesus. E eu quero desafiar você. Eu quero poder desafiar você. A vir. De repente, Deus quer dar um novo start. Quer fazer um novo momento no teu casamento. E aí, você vai dar a mão à sua esposa e vai dizer, vamos lá à frente juntos, amor. Vamos reconstruir isso juntos. Vamos reconstruir a nossa família juntos. De repente você vai juntar a sua família, aqueles que estão com você aí. E você vai dizer a estes, vamos lá na frente. Pois Deus quer fazer algo novo aqui entre nós. Quer derramar algo novo aqui entre nós. Por esse motivo eu continuo falando, insistindo. Por esse motivo eu continuo te dizendo: não fique aí, não fique aí, porque eu sei que o Espírito Santo falou ao teu coração. Então sai do teu lugar, vem aqui, vem tomar posse de um tempo novo na tua vida, de um momento novo. Venha dizer: eu achei que estava fazendo tudo certo, mas agora eu percebi que não era o certo, e eu quero viver, eu preciso viver. De famílias que precisam, deixa eu repetir, de famílias que precisam viver em novidade de vida. Se você está aí, se de repente você é trabalhador, se de repente você tem uma posição na igreja, está dizendo: pastor, vão olhar e vão desdenhar de mim, você não entendeu o que Deus está falando? Não fica com receio disso, simplesmente venha, se junte a nós, e nós vamos ministrar, e você vai ter essa oportunidade de sair do seu lugar e se juntar a nós, em nome de Jesus.
Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim.
Você está dizendo: pequei.
Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim.
Você quer voltar à prática das primeiras obras?
Parece que a dor é mais difícil de lutar.
Sai do teu lugar, vem pra cá.
Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou.
Nossas trabalhadoras, pastores,
Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Agora é mais difícil de lutar. Mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. 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 Oh, 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 oh. Hey. Sou tudo de novo,
tudo novo.
Malhando trigo no lagar, pra ninguém mais me saquear. Foi quando Deus me levantou e me falou: eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores.
Não abra mão da tua família.
Para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores.
Hoje, eu fico tentando imaginar se eu tivesse largado tudo. Aí hoje eu olho para o meu filho, vem cá, Mateus. As meninas estão lá atrás. E aí, às vezes eu estou aqui, eu olho para o lado, eu vejo ele ali como obreiro na casa do Senhor e digo: Jesus, se eu tivesse abandonado, entende? Abandona não. É um novo momento. Deus vai agir. É como se lá atrás Deus dissesse, sabe, pastor Eduardo, eu te chamei para viver coisas maiores.
Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Que o olho não viu e o ouvido não ouviu é o que Deus preparou pra mim. O que o olho não vi e o ouvido não ouviu é o que Deus preparou pra mim.
A tua família será conhecida como a família bendita do Pai.
Oh, Deus.
Porque uma atitude tua hoje, dizer: Pai, pequei, se quiserdes, eu voltarei, vai mudar a tua história. Você entendeu? Diga amém. Em nome de Jesus, vocês que vieram à frente, que o Papai do Céu abençoe, de verdade. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu ministério, não abra mão da sua vida. Em nome de Jesus.
Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome.
Senta um pouquinho, por favor. Em nome de Jesus. Amados, olha um pouquinho para o pastor aqui. Em nome de Jesus. Problema no dedo? É que tu não ouve, né, o som, né? Deixa eu te falar. Primeiro, um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Essa palavra, quando nasceu no meu coração, para ministrá-la hoje,